Muito bem, seguimos aqui com nossas reportagens e entrevistas exclusivas, os temas que escolhemos abordar com os especialistas da Universidade de São Paulo. Um tema muito importante. Vamos falar agora sobre a nova política nacional para alunos com deficiência de aprendizado, que foi lançada com ressalva de especialistas, especificamente sobre abordagem para a inclusão. Então, qual é a questão central, não é? A nova política tem o objetivo de ampliar o atendimento de 1.300.000 estudantes com demandas específicas, a adesão de estados e municípios é voluntária e prevê repasses. O documento cita um ambiente acolhedor e inclusivo, mas, e aí o que preocupa, fala sobre turmas e escolas especializadas que atendem apenas estudantes com esse tipo de deficiência, o que é visto por alguns como um fator de exclusão. Então, nessa visão, todas as crianças são matriculadas em escolas regulares, recebem orientação adequada, conforme surgirem, né, as dificuldades ao longo do aprendizado. E a convivência entre os estudantes das redes de ensino gerais poderia reduzir estigmas. Assim tem sido, né? Mas vamos analisar. Nossa convidada é a professora Bianca Angelucci, do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação, da Faculdade de Educação da USP. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, pessoas que nos escutam. Um prazer estar com vocês.
Professora, como a senhora recebeu o anúncio dessa nova política? Compartilha da preocupação de demais especialistas sobre essa diferenciação que pode separar, quer dizer, se há opção, isso pode acontecer, de separar esses tipos de alunos, quer dizer, os alunos com necessidades especiais, podemos colocar assim, não é? Não deficiências, necessidades especiais em turmas diferentes, isso seria um retrocesso?
Esse decreto, Roxane, ele constitui, de fato, num enorme retrocesso em várias dimensões. O governo, desde, na verdade, 2018, ou seja, desde o governo Michel Temer, tem buscado fazer mudança na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é a política vigente desde o ano de 2008 no Brasil. E então não era uma surpresa para nós a existência dessa movimentação, mas nos chama a atenção que, em meio à pandemia, e mais uma vez, sem nenhuma discussão, nem com a comunidade científica, nem com movimentos sociais, nem com as trabalhadoras da educação básica, isso se dá. E é preciso dizer que esse decreto, ele está em divergência de documentos superiores a ele, como a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por que que ele está em franca divergência com a Constituição Federal? Porque nós temos um documento, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil assinou em 2009, um decreto promulgando a convenção com caráter de emenda constitucional no nosso país. É o decreto 6949, assinado, portanto, em 2009, e nesse decreto em que se promulga a convenção como emenda constitucional, existe um artigo, que é o artigo 24, que fala sobre educação inclusiva, ou seja, do ponto de vista, né, da nossa Carta Magna, a orientação para a educação das pessoas com deficiência no Brasil é a da educação inclusiva. E o que quer dizer educação inclusiva? Porque essa expressão em si pode não dizer muita coisa para as pessoas que não são do campo, uhum, não é? Uhum, claro. Educação inclusiva significa a educação em conjunto com as pessoas na rede de ensino, né? Que é comum a todas as pessoas. Uhum. E aí preciso explicitar que deficiência, desde a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é entendido como um conceito relacional que não se refere a uma característica da pessoa, né? Por exemplo, não enxergar. Esse é um impedimento. A pessoa não enxergar é um impedimento. Uhum. A deficiência se constitui relacionalmente à medida que uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, né, encontra barreiras para o exercício dos seus direitos na vida social. Então, deficiência no Brasil, pelo menos há 11 anos desde esse decreto, não é compreendida como sinônimo de um impedimento da pessoa, senão que o reconhecimento de que a nossa sociedade, seus instrumentos, os seus recursos, o seu jeito de se organizar, faz com que pessoas, né, que carregam esses impedimentos não possam exercer sua vida dignamente. Eu estou trazendo esse conceito porque uma das perdas muito grandes mesmo, porque se refere a direitos humanos, presente no decreto, é a do recuo em relação à própria concepção de deficiência, que aqui retorna no decreto 10.502, retorna para uma concepção que é biomédica, ou seja, da deficiência como patologia de um sujeito, e não mais o reconhecimento de que nós, como sociedade, não garantimos os direitos dessas pessoas. Uhum. E isso traz uma implicação muito grande, que é a seguinte: a gente vai começar a trabalhar de novo com a ideia presente lá no século XX, de que por causa da deficiência que alguém não se beneficia do espaço escolar. Isso é grave, gravíssimo, em termos de retrocesso de direitos humanos. Uhum. Porque no limite é culpabilizar a pessoa com deficiência por não estar se beneficiando de algo que sequer foi pensado e rearranjado para garantir seus direitos.
Uhum. Professora, os defensores das salas de aula ou de escolas específicas para pessoas com deficiência de aprendizado afirmam que esse tipo de abordagem pode garantir um ensino voltado às especificidades dessa parcela da população. Mas hoje elas não são atendidas, então eu quero até que você me corrija, professora. A gente deve falar deficiência de aprendizado ou necessidades especiais de aprendizado? E isso não está contemplado hoje nas escolas, no ensino. Eu vou tratar do ensino público, né? Porque a gente sabe que tem escola especializada paga para isso, óbvio. Vamos falar disso no ensino público. Não está hoje atendido?
Então, vamos lá. Necessidades especiais é um termo que a gente não utiliza mais.
Não?
Desde o comecinho aí do século XXI, no campo da educação especial. Por quê? Porque ele é muito generalista, ele é abstrato. Uhum. Em alguma medida, ao longo da nossa vida, nós teremos necessidades específicas, né? Então, ele ficou um termo muito abstrato. A gente, então, voltou a trabalhar com o conceito de deficiência, não deficiência de aprendizagem. Percebam que no decreto, ele fala do público-alvo da educação especial como o mesmo que nós temos na política de 2008. Política que diz respeito a pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Certo.
Uhum. E por que que então nós retornamos ao conceito de deficiência? Porque, como eu falei, ele não está mais referido a uma característica da pessoa, senão que é o reconhecimento de que o nosso jeito de funcionar como sociedade impede algumas vidas, né? Só quem já teve pessoas com deficiência por perto, não é? Seja na família, seja na escola, no trabalho, como paramoroso, sabe muito bem o quanto a cidade não reconhece o seu direito de ir e vir, por exemplo, né? Ou mesmo as barreiras comunicacionais. Pessoas surdas e o rádio sempre viveram barreiras, não é? E isso foi importante de ser compreendido para que justamente os meios de comunicação pudessem encontrar formas de garantir a comunicação, por exemplo, aqui neste caso, com pessoas surdas. Eu trago isso porque é justamente esta forma de conceber a deficiência, implicando a sociedade na promoção de acesso e igualdade de direitos, que fez com que nós reconhecêssemos que as nossas escolas, né, não estavam e continuam não estando, em certa medida, adequadas o suficiente para todas as nossas estudantes. Uhum. Isso significa que nós construímos uma política, e isso só aconteceu em 2008, ou seja, estamos falando de 12 anos apenas da implementação de uma política, em que se construiu uma concepção que é o atendimento educacional especializado, que comporta salas de recurso multifuncionais, que são ofertadas a estudantes para quem contraturno, né? Então, além do período que ele fica matriculado na classe comum da escola regular, ele frequenta uma sala de recursos, que aí sim ela tem tecnologia, recursos, apoio, suportes para apoiar a sua escolarização. Temos o trabalho colaborativo entre a professora especialista e a professora generalista da sala comum. Temos um conjunto de equipamentos previstos, ou seja, nós temos com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, essa marcação de que a escola, né, a rede de ensino como um todo, precisa garantir vários níveis de suporte, profissionais, inclusive agente de apoio escolar, que é aquela pessoa que tem que estar disponível para apoiar a criança em sua mobilidade, em sua higiene, em sua alimentação, quando ela precisa de apoio para a realização dessas atividades, não é? Então, quero dizer com isso que nós criamos um conjunto de apoios e colocamos isso à disposição na rede pública. Tanto é que antes da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, nós tínhamos 300 mil matrículas de pessoas que são público-alvo da educação especial no Brasil, e hoje, passados 12 anos, nós temos mais de 1.200.000 matrículas. Então, fez efeito? Fez. É suficiente? Ainda não, sem dúvida. Mas não há dúvida de que é o processo inclusivo que cria mais oportunidades educacionais para esse setor da população. Uhum. Antes de 2008, o que nós tínhamos? Justamente a escolarização em instituições segregadas e em classes especiais. O que, né, pelos estudos, né, que nós temos, né, toda a publicação da área nos mostra que não eram situações que garantiam melhor desempenho acadêmico para as estudantes. Tampouco garantiam inserção social, porque daí você fica 13, 14, 15 anos, né, 17 anos de escolarização, sim, sim. Uhum. Vivendo sem circular entre outras pessoas.
Muito bem. Professora, mais uma questão, dá tempo de mais uma questão. Os defensores, né, dizem o seguinte, o ministro da Educação, né, Milton Ribeiro, disse, olha, há também uma valorização das singularidades, dos direitos desses estudantes e das famílias no processo de decisão sobre alternativas mais adequadas. Então, a minha terceira questão é sobre o papel das famílias no processo de decisão. Hoje, a gente sabe que já há uma pressão, né, para essas famílias fazerem matrículas em escolas especializadas. Uhum. E eu gostaria de entender se o plano também faz alguma alteração ou indica ou coloca um peso maior na decisão das famílias.
Então, importantíssimo isso que você traz, porque me parece que é o aspecto mais sedutor que este decreto comporta. A ideia de que a família poderá escolher. Mas quando a gente coloca escolhas, né, que são entre a garantia da participação social, a garantia do exercício dos direitos e a segregação, isso não é escolha, né? Não é escolha. Porque uma família, né, pensa numa instituição segregada para matricular sua estudante, por que motivo, se não o reconhecimento de que sua criança, seu adolescente estão sofrendo discriminação? Então, eu entendo quando uma família, do ponto de vista individual, pensa nessa decisão, né, de retirar sua criança, seu adolescente, de uma escola regular. Mas, do ponto de vista da política pública, a resposta para a percepção de que existem processos discriminatórios acontecendo não pode ser a oferta de um espaço segregado.
Uhum.
Então, diante do reconhecimento de que a escola não está sendo suficiente para garantir que uma criança ou um adolescente aproveitem tudo aquilo que uma escola tem a oferecer, entrem em contato de fato com o patrimônio histórico acumulado, que é organizado, sistematizado por uma escola, a resposta a isso não pode ser tire a sua criança daqui, né? A resposta tem que ser mais investimento público, mais formação, mais reestruturação do sistema de ensino, de modo que esse problema, que é seríssimo, da perpetuação dos processos discriminatórios em relação às pessoas com deficiência, seja enfrentado. Então, eu entendo que uma família queira. O absurdo é que a política pública se organize para dizer: nós reconhecemos que nós discriminamos, nós reconhecemos que nós não somos suficientes para o seu filho, então autorizamos ele a sair daqui. Do ponto de vista da garantia de direitos, isso é uma aberração.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Bianca Angelucci, da Faculdade de Educação da USP, nos esclarecendo detalhes muito importantes a respeito dessa Política Nacional de Educação Especial, PNEE, para alunos com deficiência, lançada, como a gente disse na abertura da conversa, com ressalvas dos especialistas, inclusive a posição da professora Bianca, sobre essa questão da abordagem para inclusão. Muito obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
Agradeço e coloco a Faculdade de Educação à disposição para esse tema.